E vamos ao assunto política dentro do CBN Maringá, primeira edição. Diniz, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Diniz, a pergunta que eu não quero calar, quantos dias para as eleições?
Essa contagem continua. Estamos hoje a 81 dias do dia 7 de outubro.
Bom, Diniz, falando em eleições, coligações, você inclusive tem lá no site do Diniz, tem lá o link do Diniz no nosso site, que é o cbnmaringá.com.br, você clica lá no assunto é política, tem ali toda a agenda das convenções dos partidos, que a gente espera resolva aí as alianças, né? Eu queria começar falando um pouco sobre isso, falando um pouco sobre a corrida para o Senado, no Estado. Nós sabemos que as chapas costumam ter o candidato ao governo, e como nós temos duas vagas para o Senado, que vão ser agora escolhidas em outubro, costumam ter dois candidatos ligados ao governador. Mas pode ser diferente essa situação?
Pode. Pode ser, e nós temos o exemplo, por exemplo, do PT. O PT deverá apresentar um candidato ao Senado. Poderia apresentar dois, apresentará um. São três os pré-candidatos. Nós ficaremos sabendo no dia 28 de julho quem será o candidato do PT ao Senado. Nós temos a situação do MDB, que deverá indicar apenas o senador Roberto Requião ao Senado, né? Fazendo, então, focando o partido nessa candidatura. Até então, seriam esses os casos, mas agora o presidente do PSDB do Paraná, o ex-governador Beto Rich, sinaliza para uma candidatura também somente dele ao Senado, decidido isso, então, na convenção do PSDB. Então, o PSDB não faria coligações na majoritária e teria apenas ele como candidato ao Senado. Repetindo mais ou menos aí o que fez o José Eduardo de Andrade Vieira, o Zé do Chapéu, em 1990, quando ele se lançou candidato ao Senado pelo PTB, somente ele, né, na majoritária. A majoritária do PTB naquela eleição foi o José Eduardo. Inclusive, um detalhezinho, havia um acordo prévio do PTB com o PL de que a chapa majoritária seria Lindolfo Júnior para o governador e o Zé do Chapéu, Zé Eduardo, candidato ao Senado. PL fez a convenção, teve até um bate-chapa nessa convenção. Lindolfo Júnior foi indicado pelo partido como candidato a governador e deixou em aberto a coligação com o PTB. Só que no dia seguinte o PTB fez a coligação, fez a convenção, não ratificou a coligação e correu o Lindolfo a governador sozinho e o Zé Eduardo, que se elegeu, concorreu ao Senado sozinho também.
Agora, esse jogo de mudanças de última hora, inclusive quando você usou a história para poder explicar que isso pode acontecer, né? O que está decidido hoje, amanhã se muda tudo.
Sim.
Isso pode mudar o caso do Beto Richa, com essa sua candidatura independente, as alianças em relação a candidatos que poderiam estar ligados a ele, como Ratinho Júnior, por exemplo, ou a governadora Cida Borghetti?
Não, certamente muda tudo, porque ele é uma das vagas certas, né? Qualquer coligação que for feita com o PSDB, com certeza, na majoritária, ele estará presente, se houver essa coligação. Se ele não entra no jogo das coligações, abre uma vaga para os partidos. E isso já aconteceu. Então, já há uma movimentação entre os demais partidos para ocupar essa vaga na majoritária que fica em aberto. Por exemplo, o PMN, que a princípio não tinha candidato ao Senado, promete que no dia 28 de julho indicará um candidato ao Senado. Portanto, temos bastante novidade aí na questão das articulações dos partidos com relação à chapa majoritária na corrida ao Senado.
Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os pré-candidatos à presidência da República. A gente sabe que a grande disputa aí é ser um candidato meio de consenso, difícil. Temos alguns candidatos que se destacam, nomes que quando são colocados nas pesquisas têm efeito significativo, Bolsonaro, por exemplo, ex-presidente Lula, mas tem candidato procurando consenso no centro. Sim. Nós tivemos aí Ciro Gomes, tivemos algumas possibilidades do Alckmin, já existe até a possibilidade de ele ser candidato. Álvaro Dias continua sendo essa figura-chave do centro?
Ontem circulou que o Álvaro Dias havia concordado em conversar para ser vice de Alckmin, por exemplo. Só que, na verdade, ele negou veementemente essa possibilidade, disse que continua candidato, abriu conversa com três partidos, PRB, PEM e mais um outro partido, que fazem parte desse grupo que está tentando esse consenso, procurando um vice para se lançar candidato, que vai correr de qualquer forma. Esse é o funil das convenções, né? Tudo aqui, aquelas juras de amor, aquelas coisas todas bonitas, aquelas notícias fáceis, né? O candidato tal vai ter tanto tempo de televisão porque vai ter o apoio de A, B, C, D, E, tantos partidos, né? Quando chega na hora da definição, aí então tem que bater o martelo em cima daquilo que precisa ser combinado. E aí, aquilo que é bom para um partido não é para o outro daquela coalizão. Então, isso realmente aperta muito. E nesse momento, quem parece que está travando aí todas as conversas do Centrão, que pode virar aí uma série de centrinhos, pelo que a gente está vendo, é justamente o Álvaro Dias e o seu partido Podemos. Até porque ele tem uma participação firme entre os pré-candidatos, aparecendo nas pesquisas, e com isso, isso credencia a manter a sua candidatura nesse momento.
Diniz, você já colocou isso, inclusive, na sua coluna, você colocou lá no nosso site. Só que qual é a data, o dia em que todos nós vamos acordar e falar assim, bom, agora as coisas estão definidas?
Bom, eu diria que no dia 6 de agosto nós poderemos ter uma visão bastante próxima daquilo que vai acontecer. Mas os partidos têm até o dia 15 de agosto para apresentar as atas à Justiça Eleitoral. E o que vale, de fato, é essa ata.
Então até o dia 5, dia 6, ele pode fazer alianças,
acordos. É porque, na verdade, assim, no dia 6 deveria estar decidido. Agora, o que é que vai ser escrito na ata e vai ser entregue na Justiça Eleitoral no dia 15? Isso é o que a gente tem que acompanhar. Então, eu diria assim, dia 6 é importante e acho que bastante válido. Porém, temos que ficar acompanhando o que vai acontecer do dia 6 ao dia 15.
Então existe a diferença entre o dito e o escrito aí.
Já aconteceu coisas comigo incríveis. Por exemplo, de eu ir à noite para casa sabendo que ia ter uma chapa majoritária em Maringá de prefeito e vice, e no outro dia recebo o jornal, o diário, e abro, e o vice tinha ido para outro candidato. Então, isso já aconteceu. E eu sou testemunha.
E você for testemunha de, não, eu fui lá e estava tudo pronto, acertado.
Eu fui para casa sabendo que ia ter uma chapa e depois era outra. É incrível, mas é verdade. Então eu digo assim, o dia 16 começa a campanha oficialmente, 16 de agosto.
Tem essa cena de se sair de uma convenção, tudo certinho, que nem você foi lá, viu, presenciou o acordo e as pessoas saem de lá e vão passar a madrugada conversando na casa do outro ou em outros grupos?
Tem sim. Porque, claro, tudo, até a hora de registrar essa ata, tudo pode acontecer. Evidentemente que se houver uma mudança radical e os convencionais do partido não concordarem, isso pode até ir para a justiça também.
Ou seja, pega a borracha lá, apaga aqui e vou colocar outra coisa no lugar.
Pode acontecer. Pode acontecer. Evidentemente que tem que ter coerência, né? Uhum. Existem limites nisso. E o limite realmente, na verdade, são os convencionais, né? Os delegados do partido que vão participar das convenções. Porque se eles não concordarem com... Teve lá a convenção, teve uma votação, depois isso é mudado por alguém no partido, se não houver concordância, a Justiça Eleitoral pode ser acionada.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. À tarde a gente volta no CBN Maringá, segunda edição.
À tarde estamos de volta para falar do funil das convenções partidárias.
E olha, haja, hein? Funil, haja, funil. E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política, @cbnmaringá.com.br.